Muito obrigada, senador Medeiros, companheiros e companheiras que nos assistem. Eu, antes de iniciar meu pronunciamento, senador Medeiros, eu gostaria de encaminhar aqui a Vossa Excelência, encaminhar à mesa, duas moções que recebi e que entendo ser correto, ser justo, justa a solicitação de que essas moções estejam inseridas nos anais desse Senado Federal. A primeira moção, ela é uma opinião expressa com muito conteúdo por um movimento de advogados, de advogadas, de juristas em defesa da legalidade e da democracia. Um documento que partiu levando-se em consideração o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil a favor do impeachment contra a presidente Dilma. Feita e tomada essa decisão, um grupo de advogadas, advogados do Brasil inteiro, reuniram-se e, repudiando o posicionamento da OAB, fizeram um manifesto, repito, um manifesto sintético, mais objetivo, mas muito profundo, seu presidente, contrário, uma opinião contrária ao seguimento do processo de impedimento, porque também entendem que o que está em curso no país não é um processo de impeachment, e sim a utilização desse processo de impeachment para tirar uma presidente do país que perdeu o apoio do Congresso Nacional e que passa por um momento muito delicado do nosso país, com crise econômica e, portanto, perda de popularidade também. E esse manifesto, que é o primeiro que eu encaminho a Vossa Excelência, ele é assinado por inúmeros, muitos, centenas e centenas de juristas e advogados. Eu cito alguns, como Dalmo de Abreu Dallari, Fábio Conder Comparato, Tarso Gerro, Marcelo Lavener, que esteve conosco na comissão, César Brito, Álvaro Augusto Ribeiro da Costa, Cláudio Pereira, Wagner Gonçalves, Gilberto Bercovitch, Aldo Arantes, João Pedro Ferraz de Passos, Tércio Lins e Silva, enfim, senhor presidente, Pedro Estevão Alves Pereira, Roberto Ávila, Magda Biavache, Aldaci Rachid Coutinho, Jorge Kawash Davi, enfim, inúmeros, Rosa Maria Cardoso da Cunha, enfim, são inúmeros os juristas que assinam e eu solicito seja inserido nos anais dessa casa. E o segundo, senhor presidente, é uma carta aberta aos senadores da República. Essa carta aberta nós já fizemos chegar a todos os gabinetes de parlamentares, porque a carta aberta não foi dirigida a mim, e sim ao conjunto de senadoras e senadores do Brasil. E essa carta aberta ao Senado da República, ela foi escrita pelo coletivo Yara Lavenberg, que é formado por psicólogas, psicólogos e estudantes de psicologia, que também preocupados com a situação política do Brasil, encaminharam para todos nós essa carta aberta. Carta essa, seu presidente, que eu quero aqui citar também somente alguns nomes que assina: Adailton Conceição de Souza, Ana Laura Valoá Dourado, Ana Maria Nonato de Carvalho, Ana Virgínia Soares Santiago, Brena Cristiane Bahia de Carvalho, Carolina Pinheira Moreira, Daniela Maria Barreto Martins, enfim, inúmeras são os signatários dessa carta aberta, que eu também encaminho à mesa para que possa ser inserida nos anais dessa casa. E destacando que essa carta aberta também expressa a sua preocupação em relação ao nosso país e um posicionamento claro em defesa da democracia e, portanto, contra o golpe que está em curso. Mas, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, essa é a primeira sessão do Senado Federal após a decisão tomada na manhã do dia de ontem. Uma decisão que eu já dizia, talvez das mais fortes tomadas no Parlamento brasileiro e das mais fortes e importantes tomadas por todos nós. O resultado da decisão mostrou 55 votos a favor da admissibilidade contra 22 votos contrários à admissibilidade. E eu, senhor presidente, quero dizer, como nós aqui destacamos, que eu tenho muita convicção de que, apesar de ter sido vencida apesar de ter sido minoria, eu tenho uma convicção muito clara e objetiva de que fiquei do lado certo. Por inúmeras razões, senhor presidente. Primeiro, porque eu fiquei do lado da democracia, porque eu fiquei do lado da Constituição Federal. Nós temos no país um ordenamento jurídico calcado nos conceitos de liberdade, da privacidade individual das pessoas, na concepção e no conceito do que é justiça e, portanto, da justiça social e na concepção da democracia, senhor presidente. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, assim foi chamada porque foi a Constituição que sucedeu o período de 21 anos de ditadura militar. 21 anos de ditadura militar. E os parlamentares brasileiros que escreveram aquela Constituição, eu tenho certeza absoluta, muitos nem concordavam com alguns itens e temas que lá estavam expressos. Mas votaram, senhor presidente, entendendo a importância e a necessidade do momento, no momento, primeiro, de se reconhecer as organizações da sociedade civil, que durante os 20 anos de ditadura foram fortemente perseguidas, reprimidas e impedidas de usar a sua própria voz. Eu dou o meu exemplo, eu sou farmacêutica e iniciei a minha vida profissional lecionando, dando aulas numa escola de nível médio. E eu tive que participar, assim que comecei a lecionar, de uma associação, senador Medeiros, porque naquela época, servidor público não podia e nem tinha o direito de se sindicalizar. Então, veja, conseguimos esse direito depois que retomamos o processo democrático. Então, primeiro, a primeira razão que me levou ao posicionamento que eu adotei e continuo adotando foi a defesa do Estado de Direito e a defesa da democracia. A segunda razão, senhor presidente, que está relacionada a essa também, diz respeito aos fatos elencados e às razões da denúncia e, portanto, da petição do impeachment contra a presidente Dilma. Primeiro, lembrar o episódio, como tudo começou, que não foi um episódio natural, foi um episódio construído. Eu falei isso do microfone, ali debaixo desse plenário, e eu vi muitas reações negativas àquelas minhas palavras, mas eu quero repetir de forma até mais didática. O que diferencia esse processo do processo de 1992 é que o processo de 1992, o impeachment contra o presidente Collor, surgiu de uma denúncia de membro de sua própria família. Uma denúncia a partir da qual se formou uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional. Uma CPI que investigou profundamente a razão, o conteúdo e a veracidade daquelas denúncias. E aquela CPI, aquela comissão parlamentar de inquérito, ela recepcionou uma série de documentos, de provas que mostraram que o presidente Collor havia sim cometido crime, senhor presidente. Então, a partir dali, a denúncia nasceu. A denúncia nasceu da onde? A denúncia nasceu da sociedade. Assinaram aquela denúncia a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, a Ordem dos Advogados do Brasil, e com o apoiamento de centenas de entidades que representavam trabalhadores, mulheres, jovens estudantes desse país. A denúncia de agora é diferente. Ela começou, o impeachment começou a ser armado a partir do momento em que saiu o resultado das eleições de 2014, quando a presidente Dilma consagrou-se vitoriosa no pleito democrático e popular realizado em 2014. Aliás, o Brasil inteiro conhece algumas fotos do candidato derrotado comemorando antecipadamente a vitória, porque dizem, nós não sabemos, porque a televisão demorou a iniciar a divulgação dos dados por conta da diferença dos horários do Brasil, horários da minha região, do meu estado do Amazonas, do estado do Acre, tem uma diferença de 2 horas para os outros estados brasileiros. Eles parecem que tiveram acesso a essas informações. Como? Eu não sei. como eu não sei algo que a história ainda precisa saber para poder registrar com fidelidade os acontecimentos. Mas tudo começou ali. A armação do impeachment começou ali, porque, disseram eles, ela venceu, mesmo a revelia e mesmo contra a vontade da maioria dos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional. Mesmo, senhor presidente. Ela tinha, é fato, o vice-presidente Michel Temer, um membro, presidente do PMDB, compondo a sua chapa como seu vice. Mas, por outro lado, ela não tinha efetivamente na sua campanha o apoiamento de grande parte do PMDB. Aqui nós ouvimos a bancada representante do estado do Mato Grosso do Sul dizendo isso: olha, nós somos do PMDB, mas não apoiamos a presidente Dilma, fomos liberados pela direção nacional do PMDB. PMDB de vários outros estados que agiram assim também, do Rio de Janeiro, que não apoiaram a presidente Dilma. Então, a partir da explicitação do resultado das eleições, eles definiram. Eles ganharam as eleições, mas não vão governar. Dilma venceu novamente, Dilma está reeleita, mas Dilma não vai governar. E as primeiras medidas adotadas pela oposição, pelo candidato derrotado, senador Aécio Neves, não foi a da mão estendida, como eles tentam dizer, como eles dizem e repetem tantas vezes aqui desse plenário. Não foi a da mão estendida. Aliás, pode até ter estendido a sua mão, mas estendeu da forma mais cínica e vergonhosa que uma pessoa possa estender uma mão. Porque uma mão ele estendeu ao presidente, diz ele, mas a outra mão ele assinou, junto com seu advogado, uma petição para a recontagem dos votos, alegando desde ali fraude, possíveis fraudes em eleições. E seguiu-se, presidente, não foi aquela única denúncia. Depois, apresentaram outras denúncias no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. O objetivo? Tirar o mandato da presidente Dilma, que foi eleita com o voto da maioria da população brasileira. O objetivo era esse, e tão somente esse. Aí eles entenderam que essa frente única, que era TSE, o questionamento das eleições, poderia não ser eficiente e procuraram abrir uma outra frente. Qual frente? A frente da perda do mandato através de decisões efetivadas pelo Congresso Nacional. Eles já tinham um componente importante, que era a maioria. Isso eles já tinham, a maioria. Eles estavam formando essa maioria, mas precisava o quê? Precisavam de um motivo, de uma razão. Aí o que o PSDB fez? O PSDB encomendou uma peça de denúncia contra a presidente Dilma, encomendou, e por ela pagou R$45 mil, senhor presidente. Está lá, eu não sei porquê, eu acho que por descuido ou pressa deles, eles sem querer deixaram uma folha dentro do processo, dentro da peça inicial de denúncia, com o timbre do PSDB. Agora, o que é mais grave, nós vamos investigar agora. Lá está escrito, Tribunal de Contas da União, pedaladas 2015. E isso no início do ano. Como que um documento do Tribunal de Contas em relação a fatos ocorridos naquele momento foi parar no PSDB, mas nós vamos investigar, a comissão tem essa obrigação de investigar. Pois bem, apresentaram a primeira denúncia, assina a advogada Janaína, com outras pessoas. Dr. Miguel Reale se recusou, pelo que noticiou a imprensa, a assinar a peça porque a considerava inconsistente, porque a base, o fundamento da peça era... elencava atos ocorridos no primeiro mandato da presidente Dilma. E a Constituição da República é clara quando diz que um presidente ele tem que ser responsabilizado pelos atos do seu mandato. Então, aquele mandato havia se encerrado. Então, eles viram, perceberam que não iam conseguir mudar a avaliação de um escrito da Constituição brasileira de forma tão fácil e tão simples. Aí encerramos o ano de 2015, eles buscando um objetivo forte. E antes do encerramento do ano de 2015, Eles encontraram o tal pretexto que estavam atrás, presidente. Encontraram esse tal pretexto. E qual era esse pretexto? O pretexto que eu acredito, tenho a suspeita, não vou aqui falar taxativamente, porque ninguém pode acusar o outro sem provas concretas, incisivas. Mas eu posso dizer, sim, que suspeito que membros do Ministério Público Eleitoral, do Tribunal de Contas da União, ajudaram também nesse processo. E fizeram o quê? Denunciaram a presidente Dilma por duas ações que ela tinha cometido. As tais pedaladas, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a assinatura de 6 decretos que abriam créditos suplementares. Ora, senhor presidente, 2 fatos ocorridos no próprio ano da denúncia. Em relação aos créditos suplementares, o que eles diziam? O que eles dizem na peça de denúncia? A presidente Dilma abriu crédito suplementar, mesmo a arrecadação estando caindo. Então, ela prejudicou as metas. 2 grandes absurdos primários, senhor presidente. Eu fico só olhando assim, de braço cruzado, o esforço que eles fazem para caracterizar esse fato como crime. E é um esforço muito grande, porque não é crime. E melhor do que nós, eles sabem que não é crime. Os menos avisados vêm aos microfones, sobem à tribuna e dizem: não, Dilma não está sendo caçada por causa de pedalada, por causa de orçamento. Dilma está sendo caçada porque mentiu na eleição, porque criou uma crise econômica, por causa da corrupção do Petrolão. É isso que eles dizem. Os menos polidos, porque os mais polidos falam isso também. Aliás, 90% dos seus pronunciamentos dizem isso e 10% falam das pedaladas, mostrando um gráfico que ninguém entende. Um gráfico que ninguém entende. Porque, veja, como que alguém pode dizer que o outro não obedeceu uma meta anual antes do encerramento do ano? Olha o primarismo, senhor presidente. Como que alguém pode dizer que a presidente descumpriu as metas de 2015 no mês de agosto ou no mês de setembro? Mas foi isso que eles fizeram. Aí inventaram uma nova figura jurídica, que tem que haver relatórios bimestrais e quadrimestrais. E no relatório quadrimestral mostrou que ela não cumpriu a meta. Olha, senhor presidente, a meta, ela é acompanhada, e daí vem a necessidade dos relatórios. Para quê? Para mudar ações, para mudar medidas, para que ao final do ano, quando a lei exige que a meta seja cumprida, ao final do ano esteja tudo dentro da meta. Então, veja, senhor presidente. Aí disseram: não, ela abriu os decretos sem autorização orçamentária. O artigo 4º permitia que ela abrisse, da lei orçamentária anual para 2015. Permitia claramente. Aí eles, não, de fato, ali permitia, mas contanto que não cumprisse, contanto que não comprometesse as metas. E inventaram todo esse imbróglio para dizer que as metas não foram cumpridas antes do encerramento do ano. Mas mais, senhor presidente, disseram que a arrecadação estava caindo e não permitiam, por exemplo, a abertura de créditos suplementares. Foi provado que os créditos suplementares, primeiro, ao tempo em que abriu-se os créditos suplementares, assinou-se outros decretos contingenciando recursos orçamentários. Daí, o ministro da Fazenda, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, ter dito e repetido tantas vezes na Câmara e no Senado. É a mesma coisa que alguém pegar uma lista de compras e ter só 100 reais. Então, aquela lista é o que cabe dentro dos 100 reais. Mas aí, no meio do caminho, recebe telefonema: não, nós precisamos, não é de 1 quilo de arroz, são 2 quilos de arroz. O que que a pessoa que chega no supermercado faz? Não, a prioridade são os 2 quilos de arroz. Então, eu posso deixar a farinha de mandioca de lado e vou comprar os 2 quilos de arroz. Porque não empata nem interfere. E nem interfere na meta. Mas, além disso, tem mais. Quando, por exemplo, foi aberto um crédito suplementar para uma universidade, foi baseado no aumento da arrecadação. Por quê? Porque recursos vinculados. Porque em determinadas universidades teve concurso, teve provas vestibulares, e a arrecadação foi maior do que se imaginava. Então, havia lastro para aquilo. Aliás, ali, ali procedia-se conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União. Mas o outro crédito suplementar, qual é? Um outro exemplo, um crédito que veio do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário do nosso país, um poder independente, senhor presidente, cujo pedido não saiu só da gaveta e não teve somente a assinatura do presidente da Corte Máxima Suprema do Poder Judiciário desse país, não. Passou e foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas não, a criminosa foi a presidente Dilma, porque abriu aquele crédito que foi pedido pelo Poder Judiciário. Então, veja. Mas o segundo ponto, as pedaladas, o que é? Plano Safra. Plano Safra, que é uma ação importante na economia do Brasil, de incentivo à produção e à produção agrícola, que é o setor que mais dividendos traz para o nosso país, para a nossa nação. Então, o Plano Safra, ele nasceu em 1992, por lei. Vejam, 1992. Eu acho que Fernando Henrique era presidente nessa época, não sei, não faço as contas rápidas, mas creio que sim. 1992. Quem aplica e quem cumpre esse plano? Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura. Qual a participação da presidente Dilma? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, presidente. Nenhuma. Nenhuma assinatura. Mas vamos lá. Primeiro, o que é o Plano Safra? É o pagamento, é um pagamento por parte do governo federal de uma subvenção que o governo federal dá para quê? Para que as taxas de juros sejam equalizadas de acordo com o mercado e, sobretudo, com o mercado internacional.